Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos webs ouvintes. Hoje nós vamos dar uma pequena pincelada, né, naquilo que é a reforma tributária, porque ela é muito extensa, não vamos conseguir, não temos e não iremos conseguir dirimir toda ela numa conversa apenas. Né?
É muita coisa, né? É muita informação, é muita novidade que está chegando, né, para a reforma tributária, mas a gente vai fazer o básico aqui, né, para que o pessoal possa entender um pouquinho do que é essa reforma tributária e se ela afeta alguma coisa, o que ela beneficia, tudo isso e muito mais.
Exatamente, nós temos uma programação junto com, na parceria aqui com o pessoal da rádio, para fazer uma espécie de séries aí, a cada 20, cada semana, 20 minutos, tratar de um tema. Hoje será uma introdução bem geral. Então vamos começar pelo aquilo que todo mundo está se perguntando, o que é a reforma tributária?
Começar pelo início, né?
Pelo início. A reforma tributária nada mais é que a modernização, modernização do sistema tributário. Ou seja, o que o governo percebeu? Ele percebeu que a arrecadação não era eficiente. E para quem é bom leitor de quadrinhos aí, tem um quadrinho do V de Vingança, bem interessante, que em uma das falas tem um inspetor investigando lá o V, que é o vilão da história, e ele decide ir na Receita Federal lá da Inglaterra para descobrir mais sobre aquela pessoa. E daí o ajudante dele pergunta, mas por que nós viemos aqui? Não tem a ver com a investigação policial. Ele responde, olha, se existe uma coisa eficiente de todos os governos, em todos os tempos, é a arrecadação de impostos. É a tributação. Então aqui nós vamos descobrir quem que é essa pessoa, que nós não sabemos quem é.
Algo estava faltando e tem que descobrir, né?
Tem que descobrir. E o que o governo brasileiro pretende com a reforma tributária é eficiência.
Agora me bateu uma curiosidade aqui, nesse parênteses, esse quadrinho é antigo, né?
Ele é um quadrinho de 1986, né?
Quase a minha idade.
Muito bom, por sinal.
Recomendável a leitura.
Recomendável a leitura. Uhum. Então, o que acontece? O governo percebeu que muito da arrecadação escapa por práticas nossas, por exemplo, comprar sem nota, vender sem nota, não declarar tudo aquilo que nós movimentamos. E isso acaba criando, num primeiro momento, uma concorrência injusta, né? Porque eu tenho aquele empresário que está todo organizado, está todo dentro da conformidade, e aquele outro que não. E isso acaba gerando concorrência injusta. Então, a reforma tem esse parênteses aí de querer equalizar as coisas. Mas a finalidade bruta da reforma é aumentar a arrecadação. Tem algumas novidades e tem algumas coisas que já são bastante antigas. Por exemplo, agora em janeiro está todo mundo debatendo a questão da distribuição de lucros. Novidade nenhuma.
Isso já é uma coisa que todo ano já é recorrente, né?
Exatamente. O que é novo? Novo que agora aumentou a cobrança, aumentou a eficiência. Todo mundo lá em dezembro teve que fazer uma ata sobre as distribuições de lucros que serão isentas de até 2028, né, que são aquelas que ocorreram até 2025, e agora em janeiro teremos que preencher a REINF com a distribuição de lucro do ano anterior e com a de janeiro. Então, isso já existia. O que nós precisamos entender sobre a reforma é que aumentou o controle. E como que esse controle vai acontecer? Principalmente por via tecnologia. Nós geramos informações o tempo todo. Se eu fizer um Pix aqui para o... Esqueci seu nome.
Edson.
Para o Edson. Em menos de 2 segundos a Receita já sabe que eu fiz o Pix.
E não tem para onde correr, né?
Exatamente. Não tem muito para onde correr.
Isso aí talvez esteja na tua pauta da nossa conversa, mas isso entra numa questão, né, que hoje, inclusive para outros assuntos, inclusive, né, hoje a gente não tem, tem uma sensação de privacidade que ela é uma sensação, porque hoje você é vigiado pelo governo, pela Receita, por todos os órgãos que podem te vigiar, eles te vigiam, inclusive para coletar dados e para melhorar o próprio sistema, né? E no sistema financeiro isso não é diferente, né? Como você mesmo mencionou. É, um PIX feito agora, em 1-2 segundos, a Receita está sabendo. E se você lá na tua declaração do Imposto de Renda, porventura, esquecer aquele PIX que você me mandou, você está caindo num erro, né?
Está incorrendo num erro que pode te custar caro. O que, que custa, falando assim em termos de o que afeta o nosso bolso, o que, que vai custar barato a partir de agora, a partir de 2026? Organização, planejamento e zelo. É, eu brinco com o pessoal lá do escritório, nós não trabalhamos com CNPJ, nós trabalhamos com sonho de pessoas. E sonho de pessoas, eles precisam ser zelados, né?
Para não se tornar um pesadelo.
Para não se tornar um pesadelo. Porque a partir de agora, com o mecanismo da tecnologia, antes o governo não tinha efetivo da Receita Federal para fiscalizar. Mas agora o que vai acontecer? Com a unificação de receita através do IVA dual, os municípios têm interesse na fiscalização também, porque senão vai cair a arrecadação dos municípios. O Estado também tem interesse na arrecadação. Então, o controle vai aumentar. Daí tu estava falando aí sobre a tecnologia. Tem uma discussão no campo da filosofia sobre uma tecnocracia, né? Ou seja, governos cada vez mais utilizando a tecnologia para governar. A reforma tributária é um pequeno reflexo disso. O que, que isso cria na prática? Eu até anotei aqui na minha colinha, né? Estava pensando ontem sobre a nossa conversa, que a nossa conversa é mais ou menos tentar dizer o que, que vai mudar na tua vida do cotidiano. Vamos começar pela empresa. Se a tua empresa tem um modelo de negócio que você projetou, ele está minimamente organizado, você vai passar tranquilamente para a reforma.
Já é um grande passo, né?
Já é um grande passo. E o que é estar minimamente organizado? Você tem um controle de caixa, um fluxo de caixa. Você tem um controle de estoque. No caso, naquelas empresas que têm estoque.
Que fazem vendas, que têm fora a prestação de serviço, né?
Exatamente. Você tem uma contabilidade organizada. E aí a contabilidade organizada que a gente chama não é só aquela contabilidade que eu mando para o contador. A contabilidade ela acontece em dois âmbitos. Ela acontece dentro da empresa e ela acontece fora da empresa. O teu contador ele vai ser teu assessor. Ele vai te orientar por onde você deve andar.
Mas você é responsável pelo caminho que você
vai
seguir.
Exatamente. Né? Lá no Código Civil, salvo engano, no artigo 359... ele fala da responsabilidade do empresário, né? O empresário ele criou aquela empresa. E ele supõe-se que ele criou por vontade própria, né? Por projeto, como sonho, né? É um sonho ter uma empresa. Eu brinco que a minha empresa era sonho do meu pai. Meu pai, lá em 1996, ele comprou computadores para os filhos. E um parente perguntou lá, por que que você... Nós morávamos numa fazenda e eu lembro muito bem desse dia. Por que você comprou esses computadores, gastou dinheiro com isso? Não, eu não quero que meus piá trabalhem aqui. Eu quero que meus piá tenham seus escritórios.
Siga outro caminho.
Siga outro caminho. Meu pai era semi-analfabeto. Então,
mas ele tinha uma visão...
Ele tinha uma visão bem...
Muito ampla, né?
Muito ampla, né? Inclusive, quando o meu irmão foi para a Europa... e fez o pós-doutorado, foi a maior alegria da vida dele, porque daí o sonho dele estava realizado. Infelizmente, ele faleceu há alguns anos, né? Mas ele pôde vivenciar isso que ele começou lá em 1996.
Ele pôde, pelo menos, ver os frutos que ele plantou, né? Aquela sementinha que ele lançou lá na fazenda. E muitas vezes, né, a mentalidade, né, das pessoas ela muda de época em época, de região para região.
Exatamente.
Às vezes a pessoa aqui da cidade pensa de um jeito, do interior pensa de outro, né? E às vezes a pessoa que falou isso para ele pensou, pô, mas Aqui no meio da fazenda, o que o cara quer saber com computador?
É um desperdício.
Né? É um desperdício. Às vezes valia mais comprar uma ferramenta, um item de trabalho ali local.
Sim, com certeza.
Mano. Mas isso hoje se reflete, né, em grandes resultados, que creio eu, né, não só para você, mas para a família em si. Né?
Sim, infelizmente sim. E aí que é o ponto da nossa localização aqui. Se eu abrir uma empresa, eu tenho um projeto para essa empresa, a organização dela é imprescindível, né? Não tem como eu não organizar. Eu falo que você não é simplesmente abrir um CNPJ, né? É você criar uma outra pessoa. Quando aparece alguém lá no escritório para abrir um CNPJ, meus colegas tiram sarro, né? Cara, por que você só não abre o CNPJ para o abençoado? Eu digo, não, o abençoado ele tem que saber por que ele está abrindo. Quais os custos incorridos, quais as responsabilidades.
Até porque, né, nessa questão da abertura do CNPJ, é um parênteses importante. Eu possuo meu CNPJ, eu sou um microempreendedor individual, nas minhas outras atividades que eu faço, e a gente vê isso. Porque abrir o CNPJ é uma função extremamente fácil. Qualquer Sim. um pode fazer. Com o mínimo possível de conhecimento ali na internet, nas plataformas digitais hoje do governo, que facilitam muito. Mas não é só você ir lá e criar um CNPJ. Eu tenho, você tem inúmeras obrigações e deveres que o CNPJ, apesar, né, de isso você vai saber até explicar melhor, apesar dele ser um número distinto ali, diferente do CPF da gente, mas ele está diretamente ligado. Qualquer problema no teu CNPJ pode afetar o teu CPF também. Né?
Exatamente. E especialmente na questão do microempreendedor individual, como o próprio nome já fala, né? O CPF e o CNPJ estão ligados. Por isso tem essa discussão aí na internet de que a renda do CPF do microempreendedor individual vai unir com a renda do CNPJ.
Sim, e isso é importante, né?
Sim,
a gente ressaltar, porque... hoje, às vezes, as pessoas... Eu era uma pessoa que também, no começo, pensava... Não, o meu CNPJ, ele tem um faturamento... Ele não tem nada a ver com o meu CPF. Pessoal. E realmente tem. Ele impacta diretamente, né? Apesar que você tem algumas... digamos assim, alguns benefícios, né? Perante a declarações de imposto... Que você soube fazer ali para organizar a sua renda financeira, mas mesmo assim você tem que estar atento para não cair num problema ali. As multas são realmente pesadas, né?
E elas ficarão mais pesadas. Eu vou pegar um exemplo da reforma. Por exemplo, lá a reforma ela começou quando? 14 de 1 de 2025. Então ela foi promulgada. Desde lá, a gente vem fazendo alguns ajustes, algumas implementações, algumas notas técnicas da Receita. E uma das questões que, já que a gente entrou aí na questão do microempreendedor, é a questão da emissão de nota. Então, a Receita ela pegou uma norma e falou o seguinte, olha, a partir de novembro, os municípios têm para decidir se eles vão emitir nota pelo sistema próprio ou sistema nacional. No caso nosso aqui de Pinhão, é sistema nacional. O que acontece? Até 31 de março, as pessoas têm para treinar, ou seja...
Aprender
como fazer. Inclusive, se vai destacar quem está no Simples Nacional não vai destacar IBS e CBS, né? Quem está no presumido e no real, sim. Inclusive, aprender a destacar. A partir daí, vai gerar multa.
E tem toda uma questão, né? Por exemplo, quando começou... Eu, por exemplo, até esses dias eu estava conversando com o seu Naor aqui no jornal, quando mudou para o sistema nacional, que a gente já poderia estar fazendo as emissões de nota de prestação de serviço, eu que sou um prestador de serviço, aprendi às duras penas a fazer a emissão de notas por lá. Fiquei, eu acho que um ou dois dias ali, pesquisando, lendo... Porque mudavam códigos, mudavam termos.
Exatamente.
O sistema no começo era bem falho, né? Ele oscilava demais. Hoje o sistema ali do GOV está bem mais estabilizado. É difícil ali a situação de queda quando você está emitindo uma nota ou preenchendo algum formulário. Mas tudo isso é uma questão que, se você não tem ali aquele tempo disposto para aprender, a ler, a procurar vídeos. Hoje a internet é uma baita ferramenta, né, de informação.
Exatamente.
E também de desinformação, vale ressaltar. Você tem que procurar as mídias boas, as mídias corretas, idôneas, Mas assim, eu com toda a minha força de vontade ainda levei aproximadamente, na época, ali, uns 2 dias para entender como que funcionava todo aquele sistema, cadastrar serviço, cadastrar os meus quinais, e tudo isso foi sem ajuda de uma contabilidade, mas eu consegui. Mas eu imagino que tem muita gente, né, que não tem o tempo, não tem a paciência, porque é um jogo de paciência.
Sim.
Todo esse sistema, e claro, depende de um serviço mais especializado. E tudo isso também, né, vem a calhar com todas essas reformas.
É, eu penso assim, aquilo que tu não dá conta, tu delega. Entendeu? Eu, por exemplo, lá no escritório, eu não atendo lucro presumido.
Que já é uma outra situação
mais complicada. Que é uma outra tributação mais complicada, então não, nesse momento eu não atendo. Mas eu delego para outros colegas que fazem isso com eficiência.
Que tem essa disponibilidade.
Que tem essa disponibilidade. Porque às vezes o barato sai caro. E principalmente nesse período que nós estamos. Tem muita gente querendo economizar, por exemplo, em tecnologia. As empresas, cada vez mais, elas precisam de tecnologia.
É fundamental hoje, né? No meio que a gente vive, tudo depende de tecnologia. Uma pitadinha de inteligência artificial ali para te dar uma mão. Tudo é muito válido, né?
Tudo é muito
válido. Só que também tudo tem custo.
Tudo tem um custo. E a tecnologia, ela não dispensa o ser humano. Por exemplo, nós temos lá a contabilidade, a maioria das empresas de contabilidade, elas têm robôs hoje que fazem boa parte do trabalho, captação de nota. Faz um bom tempo já que eu não pego nota dos clientes. É tudo captado via robô.
Tudo no sistema.
Mas isso precisa ser conferido.
Exatamente, porque o sistema há falhas, né?
Há falhas.
Eu sempre brinco, por exemplo...
Ele é uma ferramenta, ele não é o ator principal.
Pode haver uma falha num número, num dado, numa informação.
Exatamente.
Às vezes uma data divergente, né? Hoje a gente nota, por exemplo... Eu trabalho muito com ferramentas de inteligência artificial. A gente vê que a inteligência artificial ainda tem problemas com datas.
Sim.
Infelizmente, é um problema recorrente de várias ferramentas, né? Principalmente assim, hoje é quarta-feira, dia 14. Às vezes ela coloca dia 14, quinta. Uhum. Você tem que ir lá e corrigir. Então, é o mesmo compasso dos robôs aí que fazem o teu serviço, né? Alguma falha pode ter e você tem que estar lá monitorando.
Tem que estar
Não dá para confiar 100%.
Não dá para confiar 100%. E esse ponto dos robôs eu queria destacar. Porque se eu que sou um pequeno empresário, eu já tenho lá na minha empresa robôs trabalhando para mim, o governo federal muito mais.
Com certeza.
E nós, ainda naquela linha da tecnocracia, a gente não chegou ainda no mote da reforma, mas é que esse contexto faz parte. Naquela linha da tecnocracia, o que acontece? Nós geramos informação o tempo todo. O nosso celular anda ligado, gera informação o tempo todo. Eu morava em Ponta Grossa e eu me envolvi num acidente indo do trabalho para casa. Daí, um rapaz lá alcoolizado bateu no meu carro e eu só acordei no hospital. Lá, era uma véspera de feriado, na segunda o rapaz de seguro me ligou e pediu para mim se eu tinha o Google Maps no meu celular.
Instalado.
Eu digo, não tem, o senhor pode entrar lá em tal lugar e mandar cópia para nós.
Famosa linha do tempo.
Exatamente. O que o seguro queria entender? Se eu estava acima da velocidade, se aquilo que eu relatei para o seguro...
Era compatível.
Era compatível com os dados do meu celular. E eu nem sabia que no meu celular eu conseguiria fazer uma linha do tempo do Google Maps.
Consegue.
Você entendeu? Então eu ignorava esse fato. E hoje as pessoas estão agindo...
O Google Maps, ele é assim, saindo totalmente, né, do foco contábil, né?
Uhum.
Para quem está nos ouvindo e talvez, pô, mas será que isso é verdade? Sim, o Google Maps, se você sair caminhando daqui até 2 quadras, ele vai registrar que você estava caminhando. A partir do momento que você entra num veículo, ele registra que você estava dirigindo. Eu passei lá no teu escritório de contabilidade, fiz uma visita lá. Ele registrou, o Edson Teles esteve.
Inclusive ele interage com você,
ele pede para você marcar, para você fazer uma possível avaliação. Então tudo isso é monitorado. E se a gente tem esses simples monitoramentos do celular, quiçá, né, governo federal, Receita Federal ali, todos os órgãos competentes, podem fazer esse monitoramento. Hoje tem cruzamento de dados, né, bancários, você faz uma conta ali no banco A, ele já pede, viu, você quer fazer o cruzamento lá com o banco B, com o banco C, para melhorar até as tuas linhas de crédito, tudo. Sim. Isso é juntado ali, e mesmo que você omita um dado, eles estão sabendo lá, né?
Sim, ó, hoje a gente consegue acesso ao registrato de qualquer pessoa. No escritório nós temos um robô que, ele, lógico, com autorização do cliente, do empresário, ele capta mensalmente lá no banco o extrato bancário da empresa.
Diretamente, sem você ter que ir lá e tirar esse extrato e mandar para o teu contador.
Exatamente.
Coisa que era recorrente, né? Todo mês, sei lá.
Isso, fazer... que era uma briga, uma luta.
Ah, eu não vou mostrar o meu extrato para o contador porque ele vai ver quanto que está entrando na minha conta.
Uhum. E tem gente acreditando que vai esconder alguma coisa ainda.
É difícil, é difícil. Difícil.
Então, para mim, por um outro lado, eu fico feliz, porque é aí que eu vou ganhar dinheiro, né? Com esse cidadão que está sonhando que ele vai esconder alguma coisa, porque é ele que vai, eu e os outros colegas, né? Os colegas aí de contabilidade, os colegas do direito, porque é esse cidadão que vai ter problema. Não é o cidadão que está minimamente organizado. O cidadão minimamente organizado, ele vai se adaptar. Agora, o cidadão que ele acha que é possível ainda viver de forma obscura...
Ah, porque eu não vou... Isso talvez entre ali numa questão que muita gente comenta, né? Ah, não vou usar tal meio de pagamento, porque esse meio de pagamento é rastreado e o outro não.
Sim, mas daí o cidadão...
De alguma forma você vai...
Ele compra, né?
Ele compra.
E ele compra no cartão ou ele pede CPF na nota.
O CPF na nota, eu sempre digo que é um dos maiores monitoramentos que tem, né, para coleta de dados, porque o cara fala assim, eu já tive um problema semelhante a esse e tive que responder contabilmente isso e me gerou um problema enorme. Porque no começo a gente ia naquela ilusão, não, porque vamos falar aí do programa estadual que a gente tem no Paraná. Sim. Acho que tem em diversos estados, acho que São Paulo eu tenho conhecimento que tem. Eu acho
Bahia,
que está Bahia. Eu conheço São Paulo e Bahia. São Paulo e Paraná, que tem essa questão da premiação, né? Por você usar o CPF na nota, questão de entidades que também recebem isso. E aí eu tinha uma triste mania. Peguei, dei meu número de CPF para minha mãe. Não, sim, passa lá o CPF na nota. De repente eu fui no contador, o contador falou, viu, aonde que está tudo esse dinheiro que está passando no teu CPF? Aí eu expliquei para ele. Ele faltou me esganar. Por quê? Porque eu passava muita coisa que a minha mãe e meus familiares compravam no CPF na nota, e aí o meu contador queria me trucidar. Porque ele falou, cara, você não pode fazer isso, você tem que pôr o CPF ali, o que você ganha. Se você ganha 10 mil, você tem que passar 10 mil. Aí você ganha 5 mil lá e passa 30 mil no CPF na nota, como é que você vai dizer que ganhou só os 5 mil?
Exatamente. E daí uma outra... coisa do senso comum é pensar que existe país ou lugar no mundo que não tributa. Não existe. Existem tributações diferenciadas.
Ou menores.
Por exemplo, está muito em voga na internet a questão da tributação do Paraguai. Nota, é mais justo? Eu não posso falar porque eu não conheço a legislação paraguaia.
Mas eu até estudei um pouquinho da legislação do Paraguai, até a questão de moradia. Às vezes as pessoas, isso falando do país vizinho, mas é uma informação importante, a tributação lá, por exemplo, para o teu dinheiro é menor. Mas a partir do momento que você tem um bem material,
sim,
tem um imposto. A partir do momento que você tem um terreno, você tem um imposto. A partir do momento que você usa um serviço de saúde, um serviço social de lá,
tem
um imposto. Então, às vezes, o que compensa de um lado... não é tão compensatório do outro, né?
Exatamente. Eu tenho um irmão que reside em Portugal e o que acontece? A tributação é um pouco menor? Sim, mas você vai no SUS, você paga 15 dólares, 15 euros a consulta.
Aí converte os 15 euros para ver, né?
Converte os 15 euros para ver. Então, não existe. O que nós precisamos discutir no Brasil ainda, independente da reforma tributária, é a justiça tributária. E essa é uma discussão que os nossos governantes não irão fazer, né? Porque o interesse deles não está em consonância com o nosso. Nós precisamos discutir justiça tributária e elisão fiscal, independente da reforma.
Vou te interromper um pouquinho aqui para você ver os nossos ouvintes interagindo aqui no WhatsApp. Esse aqui eu não vou citar o nome, porque às vezes ele vai se comprometer. Depois ele falou, eu não sabia dessa do Google Maps. Pois é, meu amigo, você fique atento onde você anda aí com o celular ligado, né?
É.
É, o Google Maps aí é complicado. É, a professora Nancy, lá do Faxinal do Céu, está dando um bom dia aqui para nós aqui. E ela falando aqui que colocou as notas de uma cirurgia que fez e está aí esperando aprovação aí que está com aprovação pendente. Que está tá esperando aí.
Imposto, né? De renda.
É, do imposto de renda. Então tá aí, né? O pessoal
caiu
já
na malha fina.
Caiu na malha fina, já deu ruim lá. Então, já dá a dica aí, né? Tanto para a Nancy quanto para o nosso outro ouvinte aqui. Tanto dúvida, vai lá na Zeta Serviços Contábeis, né? Porque lá vai dar certo, né?
É, procura um profissional contábil, um profissional da tributário, que ele vai te ajudar. Vai sair mais barato do que pagar a multa, né? É uma questão importante que a gente lançou lá. O que é a reforma, né, no início? Então, a reforma passa por esse mote de modernização de cobranças dos tributos e passa também por uma reorganização daquilo que já existia. Na prática, vai acontecer o seguinte. Nós deixaremos de ter alguns impostos e teremos dois impostos, basicamente. Isso de forma gradativa. Teremos aí o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. E aí lembrem que eu falei para vocês, para nós aqui, né, serve para todos nós, porque eu trabalho na área contábil, mas eu tenho uma empresa também que ela tem que seguir determinadas regras. Os estados vão se interessar muito pela arrecadação do IBS. E os municípios também.
Que é a substituição hoje do ICMS.
Exatamente.
Né? Que é o Imposto sobre Mercadorias,
Bens e Serviços.
Né?
Bens e Serviços. Então, fique atento a isso. Se você tem uma microempresa, se é empreendedor individual, se organize. Se você está no presumido ou no real, a galera que está no real já está mais acostumada com essa questão de organização contábil. São empresas geralmente mais organizadas, porque já tem uma contabilidade interna e tem uma contabilidade externa, os que estão no presumido também. Mas o grande mote do Brasil é o pequeno empresário. E a maioria dessa moçada está no Simples Nacional. E o Simples Nacional se criou alguns mitos sobre eles. O primeiro é que é simples. Não é.
Não é tão simples, não.
Não é. Segundo, que contador é dispensável. Também não é. Então, são mitos que o próprio governo criou e esses mitos favorecem ele. Porque vai acontecer os erros, não vai ter uma elisão fiscal e quem que vai arrecadar mais? A maioria dos microempreendedores individuais hoje tem dívidas. E é esse pessoal que tem dívida, por exemplo, lá deixou de pagar o MEI, tem o CNPJ no MEI, não está trabalhando com esse CNPJ, eu recomendo o seguinte: tu se organiza esse ano e pede a baixa disso daí. O quanto antes. Porque a partir de 2027 vai complicar muito. Você vai incorrer em novos tributos, você vai incorrer em novos custos, devido ao aumento de carga de trabalho e complexidade, os honorários contábeis eles vão ficar mais ardidos, né? Vamos dizer assim, eles vão arder no bolso. E, de repente, você não vai ter a possibilidade de se livrar desse BO.
Principalmente a contribuição, né? Eu sempre, quando me pergunto, eu sou formalizado desde 2019 e, às vezes, a gente acontece um esquecimento, um problema bancário, às vezes até não ter o dinheiro no dia ali para pagar aquela contribuiçãozinha que vem lá do Simples Nacional. Quando eu comecei era um valor, hoje já está um valor bem acima do que era. Eu acho que já quase dobrou desde 2019, se eu não me engano. Mas assim, às vezes você esquece, ele passa um dia, dois. O próprio juro ali já é elevado para você não esquecer. E daí, imagine uma pessoa aí, né, que talvez está um ano, dois ali com o CNPJ parado e só gerando o boletinho do DAS ali. o quanto essa pessoa já não está empenhorada com o governo.
Os casos que geralmente chegam aí, nos, pelo menos lá no escritório, é de 4, 3, 5 anos o sujeito já está na PGN, né? Já está na dívida ativa. Dívida ativa é protesto, 145 dias depois é protesto. Então, vai travar o teu CPF. Isso é batata. É, não tem erro, é norma, vai acontecer isso. Lá, a única vantagem que para a PGN é que tem descontos bem atrativos.
Então, mas você tem que fazer o pagamento.
Mas tem que fazer o pagamento. Você vai ter que fazer o pagamento lá do... Até pode fazer parcelado, mas você vai gerar um protesto e vai ter que ir lá no cartório de protesto pagar o cartório de protesto. Então, tudo isso é custo.
Mais um BO.
Mais um BO. Daí, uma outra questão assim, que eu recomendo para esse pessoal é destrave a tua vida. Destrave a tua vida porque você pode levar essa questão e essa questão de você ter um CNPJ, ele vai impactar, por exemplo... É, em situações lá na frente, lá na Seguridade Social.
E isso afeta muito, né? Porque hoje a gente já tem, ontem até a gente trouxe uma matéria, ontem e antes de ontem a gente trouxe matéria sobre a Previdência Social, né? As datas têm aumentado, o tempo de serviço tem aumentado, a idade aumenta. E para quem hoje? Isso a gente falando, né? Normalmente do CLT.
Sim.
Imagine, né, a pessoa que trabalha, o autônomo, que, o famoso por conta, e que se não tiver tudo em dia ali, como é que mais para frente vai organizar ali uma aposentadoria, o seu futuro aí na velhice?
O por conta, ele tem que ter ciência que ele não está por conta.
Ele não está tão por conta assim, né?
Uhum. O por conta quer dizer que ele é responsável por ele mesmo, mas ele... é obrigado, por lei, estabelecer um prolabore para ele, mesmo ele sendo autônomo. Prolabore, para quem não sabe, é o pagamento do empresário. Ele pode ter o desconto do INSS. Por exemplo, eu tenho lá, acho que um prolabore de R$2.500 e mais o desconto do INSS. Por que, que é importante você ter um prolabore? Principalmente agora com a questão da cobrança da distribuição de lucro, você tem que ter... um prolabore que cubra tuas necessidades. Eu estou fazendo reunião com os empresários que trabalham lá conosco e falando, olha, quero que tu pense quanto que tu gasta na tua família para a gente elaborar o teu prolabore. Isto é, se a tua empresa é capaz de te pagar.
De suprir isso. Como aí, se fosse uma espécie de um salário, né?
Exatamente.
A grosso modo falando,
que tem,
né?
Que tem que levar duas coisas em conta. Primeiro, a tua empresa é capaz...
Não consegue fazer isso?
De te pagar isso. Segundo, isso cobre as suas necessidades enquanto pessoa física, paga aluguel, alimentação, água, gastos com os filhos. Porque o que é muito comum no pequeno empresário? Pegar dinheiro do caixa. E isso, com a reforma, vai ser tributado. Porque vai ser considerado como distribuição de lucro disfarçado pro labore. No Paraná já tem casos de multas aí de 150 mil. Porque a Receita foi lá, fiscalizou a empresa e entendeu que o quê? Que o empresário manipulava a contabilidade. É muito comum, quando a gente não sabe lá na contabilidade, fazer um lançamento assim, despesas diversas. Então eles pegaram essa conta de despesas diversas e perceberam que naquelas despesas diversas tinha gastos, por exemplo, em farmácia.
Que já é um gasto específico.
Que é um gasto de específico, tinha gasto de mercado. Então, gasto de mercado, a empresa ela não é do ramo de alimentício, né? Então,
o que ela vai fazer no mercado?
Então, e esse tipo de cobrança vai aumentar agora em 2026 e muito em 2027. Uma outra coisa, às vezes, usando um ditado antigo, pau que bate em Chico, e deve bater também em Francisco, não é bem assim na vida real. Na vida real, às vezes, você bate no Chico para mandar o recado para o Francisco. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se organize para você não retirar dinheiro do caixa, organize a tua empresa com tecnologia mínima, organize teu fluxo de caixa, teu estoque, organize a tua precificação para você não atrasar impostos. Lembre que há um mito que o empresário paga impostos. O empresário ele paga alguns impostos, outros ele repassa. E isso tem que estar lá na precificação. Então, eu, como prestador de serviço, tenho realmente alguns impostos que eu pago.
Já é na fonte, né?
Já é na fonte. Tem outros que eu repasso.
Esse é um assunto que eu acho que a gente levaria aí uma boa parte do dia comentando e eu acho que a gente não chegou acho que em 10% de tudo que poderia ser dito. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar, que a gente tem apenas mais 2 minutos.
2 minutos.
Então, eu gostaria de deixar esses 2 minutos para as suas considerações. Uhum. Também deixar um convite, né, para quem tiver alguma dúvida, para comparecer num escritório, no teu escritório, deixar teu endereço, contato aí, para quem tiver alguma dúvida,
ainda,
uma assessoria,
né? Pode mandar,
rede social.
Posso sugerir?
Pode.
Pode mandar no teu WhatsApp, que daí a gente faz uma caixinha de perguntas.
Pode ser.
E na próxima semana nós fazemos uma conversa mais direcionada.
Pode ser, com toda certeza. Que então, já fica aí a dica, né? Você que tem dúvidas aí, mande ou no meu WhatsApp pessoal ou aqui no WhatsApp da rádio 98886-2104, que a gente vai tirando essas dúvidas aí junto com o Marcelo. Marcelo, já de antemão agradeço a tua participação aqui e gostaria de deixar os microfones abertos aí do F5 Notícias para você.
Então, a consideração que eu tenho a fazer nesses 2 minutos é o seguinte: a reforma não se trata apenas de uma substituição de tributos, né? O IBS, aí, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS e o COFINS, né? Confins é o aeroporto. Também a questão do imposto aí seletivo, né? O imposto seletivo é muito interessante, principalmente aquelas pessoas que trabalham no ramo do entretenimento, porque o imposto seletivo ele vai impactar sobre bebidas alcoólicas e cigarros, né? Ou alguns tipos de alimentos que são prejudiciais à saúde. Então, tudo isso precisa ser organizado. Se você encarar a reforma tributária somente como essa substituição de tributos, vai ter problema. O que precisa ser feito na prática é uma reorganização no modo como a tua empresa está no mercado hoje. Vou pegar um exemplo aqui. Lá em setembro, nós teremos que decidir se permaneceremos no Simples Nacional ou iremos para o presumido lucro real. Não é tão fácil assim, é mais complexo do que eu estou falando. Mas só para a gente usar bem o tempo, a minha empresa, por exemplo, a minha empresa ela é uma empresa que ela atende mais B2B, ou seja, ela vende serviço para empresas. Então, para a minha empresa é mais interessante permanecer no Simples Nacional com tributação por fora, no qual eu receberei créditos e passarei créditos, ou seja, quando eu comprar eu vou gerar crédito e quando eu vender o serviço eu vou gerar crédito. Então tudo isso precisa ser pensado e organizado. Recomendação veemente: procure o seu profissional contábil. Lembre que o profissional contábil ele não é o teu inimigo, ele deve ser teu parceiro no negócio. E outra também, outra recomendação que eu dou: esse ano não é ano de inventar moda. Não fique pulando de galho em galho. Porque tem aquele empresário que ele não gosta do que o contador falou para ele, ele vai para outra contabilidade. Daí ele vai chegar na outra contabilidade, até o outro contador se inteirar do que está acontecendo.
Passou o tempo.
Não vai ajudar. Ele vai ter problema. Daí ele vai para outra contabilidade. Esse ano não é ano de fazer isso.
Pule de galho em galho.
Esse ano é ano de você parar, olhar para a sua empresa, ver o que precisa ser cuidado e conversar com o seu contador. Conversar com o seu contador porque ele vai ter boas dicas para te dar, vai saber orientar o que se deve fazer. E lógico, né, seguir as orientações do orientador, porque tem aquele o empresário porta, né? Você fala, é a mesma coisa que não falar nada, né?
Não resolve, né?
Não resolve.
Viu? Então, estamos com o tempo estourado.
Obrigado.
A gente agradece aí a tua disponibilidade. E eu creio que a gente tem muito assunto nesse segmento para conversar aqui na programação. E eu creio que vão surgir no decorrer da semana aí diversas dúvidas dos nossos ouvintes, né? E fica aí a nossa dica, né? Procure um serviço contábil, procure aí um profissional que vai atender as suas demandas e que, e como disse o próprio Marcelo, não invente moda, porque às vezes você não gosta daquilo que você ouve lá no escritório de contabilidade, mas é uma verdade que ela precisa ser ouvida. E na contabilidade, no ramo fiscal, aí é aquela frase que a vovó dizia, né? Mais vale uma verdade doída do que uma mentira que te abrace, né? Então, pode te complicar.
Uhum. E também, só acrescentando isso que você está falando, o júri esperneantes agora não adianta. O júri esperneantes é quando as pessoas ficam criando situações para negar o fato, né?
Não há o que faça.
Não, agora é pé no chão e organização.
Então é isso aí. Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui. Esperamos trazê-lo novamente aqui para mais informações. E o F5 Notícias está à disposição aí para qualquer esclarecimento.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos.